As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na Hertz, alargado das 19 horas desta quinta-feira. Vamos começar esta edição com uma indicação relativa à área da saúde, uma advertência da Direção-Geral da Saúde, que já confirmou a existência de 4 casos suspeitos de hepatite aguda de etiologia desconhecida. As crianças, que têm entre 7 meses e 8 anos, apresentaram um quadro clínico de hepatite aguda, estando em curso a avaliação laboratorial complementar e avaliação epidemiológica. As crianças tiveram sintomas em abril e estiveram internadas, mas nenhuma apresentou complicações graves, tendo recuperado do quadro clínico, reforça o mesmo comunicado. Os 4 casos suspeitos foram identificados nas regiões de saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Perante uma doença de causa ainda desconhecida e que se encontra em investigação, a DGS recomenda o reforço de medidas gerais de proteção individual, como a higiene das mãos, etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfecção frequente de equipamentos e superfícies. Caso uma criança apresente sintomas respiratórios e gastrointestinais, deverá evitar, como habitualmente, creches ou estabelecimentos de educação ou ensino, adverte a DGS. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou em recente sessão da Assembleia Municipal que a qualidade das refeições escolares não fica prejudicada por este serviço ser prestado por uma empresa exterior. Esta garantia surgiu na análise da autorização para aquisição de serviços de fornecimento de refeições para 2022-23 e 2023-24, no investimento a rondar os 940 mil euros, sendo que estão apenas em causa as escolas da cidade, ou seja, ficam de fora aquelas onde a alimentação é já assegurada por instituições sociais ou por associações de pais. O documento foi aprovado por maioria, com voto contra da CDU e abstenção do Chega. Neste ponto, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em jeito de resposta à Coligação Democrática Unitária, deixou claro que a sua gestão não contempla que o município tenha de dispor de um cozinheiro e de ajudantes de cozinha e, por isso, o recurso a empresas exteriores especializadas na área.
E, efetivamente, o que está em cima da mesa é uma opção entre fornecer as refeições por outsourcing ou engordar aquilo que são os quadros de pessoal da Câmara com cozinheiras, com ajudantes de cozinha. São duas visões completamente diferentes. Que fique claro, a nossa visão é o outsourcing. Não faz parte do core business, do core da Câmara, ter cozinheiras, ter ajudantes de cozinha. Aquilo que faz parte é fornecer um serviço. E, por outro lado, permita-me também, de alguma forma, rebater, não é verdade que o facto das refeições serem fornecidas por empresas que não dinamize também a economia. Ou seja, as trabalhadoras dessas empresas são do território e as compras são feitas no território. Grande parte das compras são feitas no território. Permite-me partilhar com as senhoras e com os senhores deputados, por exemplo, e isto é um programa da comunidade intermunicipal, toda a fruta e aquilo que existe, e ainda não estão os 13 concelhos nesta integrados no programa todo, mas todo o fornecimento de fruta, todo o fornecimento de leite tem que ser de produtores locais ou de empresas locais. E, portanto, aquilo que são chamados, no caso da fruta, os chamados circuitos curtos de comercialização. E, portanto, pretendemos avançar isto. Ou seja, que fique claro, perceba a vossa posição, aliás, coerente com aquilo que tem sido as vossas intervenções ao longo dos anos, a nossa posição não vai nesse sentido.
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos da bancada do PSD, pelas vozes do David Cascais e Ricardo Carlos, questionou Anabela Freitas sobre uma cobrança no âmbito da frequência da hora de almoço por parte das crianças do pré-escolar, uma prática que algumas associações de pais teimam em manter por determinados estabelecimentos do concelho. Ou seja, mesmo em espaço escolar, os pais, encarregados de educação, são confrontados com o pagamento de um valor às associações para que seja prestado um serviço de acompanhamento aos respectivos filhos. Recorde-se que em dezembro último, este assunto já foi analisado em reunião de Câmara, à altura em que a vereadora Lourdes Ferromal Fernandes catalogou a cobrança como ilegal. Anabela Freitas falou apenas em relacionamento entre associações de pais e encarregados de educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a aproximação do Congresso da Sopa a ter lugar já neste sábado, os serviços do município de Tomar trataram da colocação em pleno funcionamento da roda do Mouchão, ex-libris da cidade, que é alvo de permanentes ações de conservação e manutenção, mas tem nesta data um significado especial, uma vez que o evento gastronómico decorre precisamente naquela ilha ajardinada em pleno rio Navão, refere o município a nota de imprensa remetida para a nossa redação. Nesse sentido, e aproveitando os trabalhos de limpeza dos plátanos do Mouchão, da reabilitação do açude da roda e da reparação da própria roda, foi decidido efetuar o corte do chorão que se encontra encostado e parcialmente apoiado na estrutura da roda, provocando nesta deformações e mau funcionamento da mesma, justifica a Câmara no mesmo esclarecimento. O comunicado acrescenta ainda que o chorão apresentava problemas fitossanitários bem patentes nas ramagens secas visíveis nas fotos e na fissuração profunda a nível do tronco, com vestígios de alguma podridão que evidenciava o risco de colapso da árvore, à semelhança do ocorrido em várias da mesma espécie do jardim da Várzea Pequena.
Rádio R, informação.
Américo Costa, eleito do Chega na Assembleia Municipal de Tomar, lamentou em recente sessão deste órgão que o território navantino não tenha uma única praia fluvial distinguida com a bandeira azul, símbolo de qualidade que distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente, elevando o grau de consciencialização dos cidadãos em geral, dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre. Justifica a própria Associação Bandeira Azul. Precisamente neste particular, Américo Costa referiu-se a outros exemplos do Médio Tejo e lamentou que a Câmara ainda não tenha sido capaz de criar condições para ter uma praia distinguida com o referido galardão.
As 431 praias marinas e embarcações de ecoturismo que vão poder exibir a bandeira azul nesta época balnear há 97 da região de centro de Portugal. Fomos consultar a lista à procura de Tomar e nada encontramos. Lá estão as praias do Agroal, Orém, Bustelim e Fernandais, Vila de Rei, Carboeiro, Matão, Aldeia do Mar e Fontes, Abrantes, Tomar, que é uma cidade e um concelho virado para o turismo e ecoturismo, é atravessado por um rio e tem uma extensa margem de alçada de Castelo Bode, não tem uma única praia fluvial de bandeira azul nesta lista. Em contrapartida, os concelhos vizinhos têm, e alguns já há muitos anos. O PS está no poder deste município há mais de 8 anos. E até agora não foi capaz de criar uma praia fluvial com bandeira azul. Apesar de apregoar aos quatro ventos que apostam no turismo e ecoturismo, apetece-me pedir à Sra. Presidente, já está despedida, mas espero que esteja a ouvir, diga uma praia fluvial, bandeira azul, existente no nosso concelho.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, respondeu que o concelho não tem praias fluviais legais, não deixando ainda assim de referir que o Navão tem duas margens e que, por isso, o Agroal também está no território navantino.
O senhor tem alguma praia fluvial em Tomar? Pronto. Se não há praias fluviais legais, se a única que está a ser construída agora é a do Alcadão, portanto, dificilmente se atribui bandeiras azuis a coisas que não são legais. E quem sabe, o rio Navão tem duas margens, portanto o Agroal também, não servindo isto de maneira nenhuma de desculpa, mas o Agroal também abrange Tomar.
Praias fluviais em Tomar-se ilegais, assim refere-se Anabela Freitas, e por aqui se justifica a não atribuição de qualquer bandeira azul. A Direção-Geral da Saúde atualizou a orientação referente a acompanhantes e visitas nas unidades hospitalares. De acordo com as recentes orientações, as visitas a doentes internados nos hospitais deixam de estar pendentes da apresentação de certificado digital Covid da União Europeia, na modalidade de teste ou de recuperação, ou outro comprovativo de resultado negativo ou teste para SARS-CoV-2. Continua, no entanto, a ser recomendado o cumprimento das medidas de prevenção e controle da infecção, designadamente distanciamento físico entre visitantes, utentes e profissionais de saúde, etiqueta respiratória, utilização correta de máscara e higienização frequente das mãos, reforça a Direção-Geral da Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A asma é uma doença que afeta cerca de 700 mil pessoas em Portugal. Está em causa uma patologia crónica, sem cura, mas que pode ser controlada durante muitos anos, proporcionando qualidade de vida a quem teve esse diagnóstico. Tomar não deixou passar o recente Dia Mundial da Asma e foi palco para um conjunto de iniciativas organizadas pelas unidades de saúde familiar da cidade, para além de outras estruturas do setor da saúde. Nota, a esse propósito, para uma caminhasma que decorreu na Mata dos Sete Montes e ainda para uma conversa sobre a doença que encheu o auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca. Nessa ocasião, a ERTS falou com Daniel Castro, médico de família na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria e ainda membro do Grupo de Interesse em Doenças Respiratórias. Para começar, o número, mais de metade dos asmáticos, desvaloriza a própria doença.
Uma parte significativa, mais de 50% dos asmáticos, desvaloriza a sua própria doença. Desvaloriza a qualidade de vida que pode ter se não tiver a sua doença controlada. Aprende a viver com essas limitações, adapta-se às limitações, e talvez isso seja uma falha nossa, profissionais de saúde, nossa enquanto organização de cuidados dos centros de saúde, dos hospitais, da prestação de cuidados e também uma parte dos doentes que têm a prescrição e têm uma fraca adesão a um ano, por exemplo, a um ano da prescrição, cerca de 10% mantêm a prescrição como foi inicialmente prescrita, ou 90% vão suspender ou fazer doses menores de terapêutica para aquela que foi prescrita. Tem cura? Não. A asma é uma doença crónica inflamatória das nossas vias aéreas inferiores. Não tem cura, mas tem controle. E raríssimos são os casos que necessitam, que mantêm incapacidade a longo prazo. Tipicamente um asmático tem alguns sintomas sazonais ou sintomas ocasionais. Portanto, vai haver períodos que a asma está controlada e vai haver períodos de crise, de intercorrência respiratória, de agudização, em que vão ter sintomas. Os sintomas cardinais mais prevalentes são a tosse, a dispneia, a falta de ar, o aperto torácico e a chiadeira, a pieira, que nós falamos. Como disse, é uma doença respiratória crónica que não tem cura, que afeta cerca de mais de 700 mil portugueses em Portugal e que afeta muitas crianças também. A grande maioria dos asmáticos são diagnosticados em criança, mas há uma parte de asmáticos, a asma de aparecimento tardio, que é feito, obviamente, em vida adulta, mais tarde.
Asma, uma doença que atinge cerca de 700 mil pessoas.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ferreira do Zêzere entregou um cheque de 50 mil euros aos bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere, neste caso à respectiva Associação Humanitária, verba destinada a comprar equipamentos de proteção individual. Foi esta a prenda do Executivo Ferreirense em dia de comemoração dos 75 anos de existência daquele corpo de operacionais, numa sessão ainda marcada pela apresentação de Vasco Nunes como novo comandante da corporação. Militar na Força Aérea, o novo responsável pelos bombeiros de Ferreira do Zêzere ainda não iniciou funções, mas assim será a curto prazo, encerrando, desta forma, as dúvidas em torno da substituição de Mário Ferreira, ex-comandante. Recorde-se que Mário Santana tem desempenhado funções interinas. Nota, ainda na celebração do aniversário, para a atribuição da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, Grau Prata e Distintivo Azul, distinção confirmada em despacho do Ministério da Administração Interna. O município do Entroncamento assumiu competências na área da educação, no âmbito do processo de descentralização de competências das autarquias locais em prol da eficiência da gestão de recursos. Desta forma, a Câmara assumiu a administração e a gestão dos estabelecimentos públicos de educação do concelho nos vários níveis de ensino, do pré-escolar ao secundário. Nesse âmbito, o município e o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento, representados pelo presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, e pela diretora, Amélia Vitorino, celebraram um contrato interadministrativo que regula as relações jurídicas de colaboração e cooperação entre as duas entidades. Este contrato interadministrativo é um instrumento necessário em uma gestão eficiente, eficaz e célere que delega competências na diretora do agrupamento, tendo em conta a proximidade do agrupamento no dia-a-dia da comunidade escolar, o seu conhecimento e competência no desenvolvimento de projetos e ações com vista ao sucesso de todo o processo educativo. Reforça a Câmara no mesmo texto. Assim, são delegadas as competências de direção e a gestão do pessoal não docente, os apoios alimentares, os transportes, a gestão da escola a tempo inteiro, os encargos das instalações e ainda conservação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Areias e Pias, em Ferreira do Zêzere, vai promover mais uma edição, a sexta, das Jornadas de Saúde em Movimento. Será a 8 de maio, a partir das 9h30, em Areias. Nestas jornadas haverá registro para diversos rastreios, totalmente gratuitos e abertos a toda a população, sendo aconselhável fazer marcação para garantir vaga. Nota ainda às 11h30 para uma ação de sensibilização sobre prevenção de incêndios. Márcio Cabral, presidente da Junta de Areias e Pias, em declarações à ERT, antecipou este conjunto de eventos.
Vamos falar principalmente de saúde, na sua vertente de prevenção e sensibilização, através de uma quantidade de rastreios totalmente gratuitos a toda a população que queira comparecer e até inscrever-se previamente para todos os rastreios que estão disponíveis. Mas depois também vamos ter uma palestra mais de sensibilização, que aqui em articulação com a Proteção Civil e as autoridades do ambiente, do CEPM e também dos bombeiros, mais virada para a prevenção contra os incêndios rurais, porque entendemos que este ano, como o inverno foi curto e choveu pouco, poderemos ter um ano muito complicado a nível de incêndios e então daí também uma aposta maior neste cuidado que deveríamos ter este ano com esta prevenção dos incêndios rurais.
Mas no que diz respeito ao seu território, à sua freguesia, então os fregueses já estão sensibilizados para a necessidade de terem de agir dentro dos prazos previstos ou há aqui ainda muito trabalho de sensibilização a fazer-se?
Há sempre muito trabalho. Nós temos feito algum trabalho nesse sentido de sensibilização. A própria questão de incentivarmos as pessoas para tudo o que são as limpezas, para as faixas de gestão de segurança, para todas essas questões, mas há sempre muito trabalho por fazer. O território da freguesia é, na sua grande maioria, território florestal e, infelizmente, à semelhança de muitos outros territórios do nosso país, muitos dos terrenos estão há anos abandonados, não sabemos de quem são e há sempre muita dificuldade em conseguir ter uma limpeza realmente efetiva e eficaz de toda a nossa floresta, daí também esta aposta na sensibilização, mas por muito que se faça, continua a haver ainda muito por fazer.
Jornadas da Saúde em Movimento, também prevenção de incêndios a 8 de maio, precisamente neste domingo, em Areias, a partir das 9h30.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na Assembleia Municipal de 30 de Abril foi analisado o relatório de gestão apresentado pela empresa Tejo Ambiente, que começa por referir claramente que a constituição da empresa foi suportada pelo Estudo de Viabilidade Económico-Financeira, EVEB, e que esse estudo demonstrava a mais-valia decorrente da alteração do modelo de gestão direta municipal, em vigor à data, para um modelo de gestão partilhada. O problema é ter analisado o relatório de contas do exercício da Tejo Ambiente relativo a 2020, verificou-se logo que entre os resultados esperados indicados no EVEF e aqueles que efetivamente ocorreram, haviam diferenças desfavoráveis da ordem dos 2,2 milhões de euros. Assim, confirmou-se, segundo o relatório de 2021, que o EVEF inicial era insustentável, porque tinha pressupostos não execuíveis na sua base e desajustamento da estrutura dos custos e dos rendimentos com o impacto dos resultados em milhões de euros. Mas como se explica este desajustamento de milhões de euros? Os desvios resultaram das variações nos aumentos de gastos e diminuições de rendimentos ocorridos na execução operacional e financeira, porque o custo da aquisição da água e do tratamento dos resíduos sólidos foi superior ao previsto, porque houve um agravamento dos custos operacionais e por não poder ser liquidado o IVA do saneamento. O resultado do primeiro ano de atividade da Tejo Ambiente foi assim negativo no montante já referido, de mais de 2,2 milhões de euros, havendo a consequente exigência legal de que os municípios acionistas da empresa transfiram capital no montante deste prejuízo, cabendo à Câmara Municipal de Tomar 35,5% do valor dos resultados negativos, ou seja, o pagamento de um montante de sensivelmente 813 mil euros. Perante este escalabro, em 2020, o que fez a Tejo Ambiente em 2021? Em primeiro lugar, iniciou, já em 2021, um processo de revisão ao estudo inicial, EVEF, que apenas foi concluído no início do presente ano de 2022. E, em segundo lugar, apresentou um resultado líquido negativo de 896 mil euros. Apesar de um aumento de vendas e serviços prestados de 25% em relação ao ano anterior, os custos operacionais também aumentaram em 20% e os gastos de financiamento e impostos aumentaram 73%. Estamos assim perante a necessidade de mais uma vez aplicar um mecanismo legal de reposição do equilíbrio previsto, cabendo desta feita ao município de Tomar o pagamento de uma subvenção no valor de 319 mil euros. Mesmo compreendendo a importância da TEG Ambiente para a concretização de resultados de investimentos com fundos europeus no saneamento em curso no Conselho, é impossível aceitar estes resultados de gestão. E sabendo que a TEG Ambiente não pode, por lei, apresentar prejuízos pelo terceiro ano consecutivo sob risco de dissolução, aquilo que nos espera o presente ano, aliás, claramente referido no relatório de gestão, é uma nova trajetória tarifária. Tarifária com letra maiúscula. Leia-se um aumento das tarifas. Por outras palavras, para a TEG Ambiente obter a sustentabilidade económica e financeira, os municípios vão deixar de pagar subvenções, mas vamos ser todos nós, os consumidores, a pagar muito mais nas faturas.
Aqui ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.